Estamos de volta, ouvinte. Eu tenho muitos recadinhos aqui em mãos de ouvintes nos desejando aí um feliz ano novo. Eu vou contemplar alguns deles. Ó, a Marilda da Silva Ribeiro pelo YouTube. Feliz 2022 para nós e para que o povo possa votar direito em outubro. Pois é, Marilda. Eu acho que esse é o desejo de todos nós, né? Que nós consigamos eleger políticos que enfrentem os problemas reais do nosso país, né, Marilda? Ó, o Marco Schneider. Também pelo YouTube. Nova jornada do Faixa em 2022. Mais uma de muitas no passado e no futuro. Pois é, Marcos. Eu já te agradeço demais o teu recadinho, bem como o recado que a Marilda da Silva nos mandou aqui. E um feliz 2022 para todos vocês. E agora eu já interrompo aqui a leitura dos recados, porque na ponta da linha eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Feliz ano novo para você, para a equipe do Faixa Livre, para todos e todas os ouvintes. Desejo que esse ano a gente consiga, quem sabe, ter esperança, né, com relação ao futuro.
É o que a gente espera, né, Vitor? Um feliz ano novo para você também. Muito obrigado aí pelos votos para nós, da equipe do programa. A gente espera aí que a gente tenha aí grandes avanços aí no nosso país ao longo desse novo ano, né, o Vitor? Mas a grande questão é que aquela ideia de ano novo, vida nova para nós brasileiros, está longe de ser verdadeira. Essa que é a verdade, né, Vitor? Porque nós vivemos as voltas aí com muitos problemas que foram herdados de décadas. Uma crise econômica severa que vem aí pelo menos desde 2015. Estamos em recessão técnica e as perspectivas de muitos economistas são de que nós teremos mais um ano perdido, com inflação alta e juros subindo, Vitor. Além disso, o cenário externo também pode influenciar e impedir um crescimento mais robusto da nossa economia. Eu gostaria, Vitor, que você falasse um pouco a respeito do que espera para esse ano de 2022 na economia do nosso país. Dá para ser esperançoso, Vitor?
Pois é, Anderson, eu desejo ser esperançoso, eu desejo que a gente consiga, quem sabe, ter as esperanças quanto ao futuro, mas um futuro mais longo, mas um futuro mais imediato é de causar certa aflição. A crise econômica persistirá, né? Porque, veja, o cenário econômico se deteriorou muito aqui no Brasil ao longo do ano de 2021, né? E reverter esse cenário de deterioração econômica agora em 2022 vai ser uma tarefa muito difícil, especialmente porque, eu tenho insistido nesse ponto, a agenda econômica do governo não parece sinalizar para as possibilidades de reversão desse cenário. Né? Inflação alta, né? Muito provocada por conta dessa taxa de câmbio, né? O dólar, né? Preço do dólar, né? E para os nossos ouvintes, é o preço do dólar que tem subido muito, né? Isso afeta a inflação. A gente não tem aí um cenário a curto prazo de que essa trajetória seja revertida, né? O desemprego ainda é muito alto. A gente tem observado nos indicadores de conjuntura, né? Uma redução do desemprego, mas isso é sazonal. É a época do ano, né? Os empregos temporários que são criados por ocasião do fim de ano, né? Isso dá uma melhorada circunstancial, mas o desemprego, a tendência é que ele volte a subir agora no início do ano, também é sazonal, mas é quando a gente compara com os anos anteriores, a situação é muito ruim, né? A despeito da queda do desemprego no final de 2021, né? Ainda não é algo similar a anos anteriores. Né? Ou seja, a situação ainda é bastante, bastante ruim do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Que tem sido muito resiliente na criação de empregos e quando os cria, cria empregos de salários muito baixos. Né? Veja aí também outro dado do mercado de trabalho, que é a queda do rendimento real do trabalho. Né? Então, é um cenário em que você tá aqui deteriorando as condições de consumo dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, tudo isso vai dificultando uma retomada. E, por outro lado, no cenário externo, a possibilidade da Omicron, né, tá colocada, né, de vários países também tomando medidas mais contundentes de isolamento social, né, isso também significa uma nova rodada de desorganização econômica no plano internacional. Né? Quer dizer, então, se somam as nossas dificuldades domésticas, internas, se somam também as dificuldades que vêm no plano internacional. É bem verdade que a Omicron, agora, ela dá alguns sinais ambíguos, né, ela é muito mais contagiosa, porém parece que é menos letal, mas ainda assim existe exatamente porque é mais contagiosa, também existe o risco de saturação dos hospitais, e os países então têm tomado as medidas de isolamento social, né, alguns casos de lockdown também. Então, a se confirmar essa possibilidade, né, então isso também dificulta uma possibilidade de retomada, porque o Brasil, os preços das commodities também são uma variável importante, né? E aí tem uma ambiguidade, né? Porque se houver uma queda mais consistente na cotação do petróleo, né, quem sabe a gente consiga, dada a política de preços da Petrobras, né, de paridade internacional, então, quem sabe, diante desse cenário, a gente consiga ter algum desaperto, né, quem sabe alguma ou duas rodadas de redução de preço dos combustíveis, que dá uma arrefecida na inflação, né, dá uma diminuída, de repente você consegue respirar, né? A gente está aqui, não é para parar no pescoço, de repente isso dá para respirar um pouco. Mas perceba, isso daí é algo que depende completamente das circunstâncias externas, né? Uma vez que o governo Bolsonaro tomou a decisão política de construir este tipo de política de preços da Petrobras, a gente ficaria à mercê de alguma melhora externa, né? De alguma condição externa que, quem sabe, reduz o preço da cotação do petróleo. Enfim, um cenário muito difícil, Anderson.
O cenário é difícil, Vitor. Internamente o cenário é trágico, muito por conta das escolhas aí desses últimos governos que estão colocadas, e também por essa indefinição que se coloca no cenário externo, como você muito bem colocou, por conta do avanço dessa variante Ômicron aí do novo coronavírus. Agora, uma medida que provocou aí muita polêmica aí no ano passado, Vitor, foi no final do ano passado, foi essa medida aí do Bolsonaro que sancionou a prorrogação até o fim de 2023 daquela desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia que mais geram empregos no nosso país. Essa desoneração permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia entre 1% e 4,5%. Ainda que a desoneração não esteja prevista na lei orçamentária desse ano, Vitor, que foi aprovada pelo Congresso, o governo alega que não há necessidade de compensação fiscal, já que esse benefício é existente. Os defensores dessa redução de impostos para as empresas alegam que a medida deve reaquecer a economia. O problema, Vitor, é que essa desoneração já se dá desde 2014 e o que vimos é justamente o inverso, uma piora gradual do quadro de desemprego no nosso país. Até que ponto, Vitor, essa é uma medida benéfica para a economia, a desoneração dos impostos aí para as empresas?
Anderson, reaquecer não reaquece, porque é uma situação que já está dada para as empresas, né? Agora, tirar a desoneração nesse cenário trágico em que a gente vive pode significar pode significar perda adicional de empregos, né? Isso é uma contradição aqui. Nos balanços que são rotineiramente feitos a respeito do período mais recente, especialmente do governo Dilma, a gente entende que essas desonerações elas não foram capazes de criar empregos, mas muito provavelmente foram capazes de preservar empregos num cenário em que a economia já vinha apontando para algumas dificuldades, né? Um cenário de uma deterioração em curso ou vindoura, né? Então, ela não gerou empregos, ela teria preservado empregos. Isso seria um balanço mais comum a respeito dessas desonerações. Por outro lado, os empresários dos setores beneficiados, eles fazem a chantagem, né?
Sim.
Todos eles dizem, que se não, né, todos eles ameaçavam, né? Que se não fosse prorrogada a desoneração, eles demitiriam, né? Porque, de fato, vão operar com um aumento de custo. Num cenário de demanda desaquecida, eu acredito que seja bem provável, não só no plano aqui da ameaça e do jogo político, mas eu acredito que alguns empregos de fato seriam perdidos, né, num momento bastante trágico. Agora, é uma promessa não cumprida lá no passado, né? Porque vejam, você fazer uma desoneração para preservar empregos sem gerar empregos adicionais, isso demonstra uma fragilidade da política, né? quando ela foi construída no passado, né? Até porque, se a gente também se recordar, eram desonerações para poucos setores, né? Mas que quando foram lá para o Congresso Nacional, virou uma farra de desonerações, né? Conforme ela estava no Congresso Nacional, vários outros setores foram incluídos, né? E eu acho que, de fato, você rever essas desonerações do cenário de desaceleração econômica é muito complicado. É mais fácil você rever isso numa possibilidade de retomada mais à frente. Quando que isso vai acontecer?
A impressão que dá, Vitor, sinceramente, é que esse tipo de medida ele é construído de uma forma meio precária, meio provisória, porque essa desoneração ela veio a reboque também dessa reforma trabalhista que foi colocada, que destruiu os direitos dos trabalhadores, Vitor. Essa é a grande questão. Não há uma política pública efetiva de valorização do emprego no nosso país, né, Vitor?
É verdade. O mercado de trabalho ele está apontando para essa descrição que você fez, né? A gente está gerando empregos informais, né? Os trabalhadores por conta própria, ou os empregos são precarizados na forma do microempreendedor individual, as empresas que tentam, né, que antigamente porque burlavam, mas agora porque é permitido contratar o microempreendedor individual, quer dizer, um tipo de emprego completamente desprotegido dos direitos, né? Dos direitos, férias, 13º. Você imagina que tragédia que é o trabalhador ter que programar suas férias a partir de uma poupança individual, porque ele não terá direito a ter as férias remuneradas que os trabalhadores regidos pela CLT ou os servidores públicos têm direito. Né? Você imagina que é uma tragédia que é, por ser microempreendedor individual, o trabalhador perder o seu emprego, não ter direito a um fundo de garantia ou a um seguro-desemprego. Né? Isso é uma enorme tragédia. E como é que você reverte isso? Você não reverte isso com medidas individuais, você precisa reverter isso por medidas. Aí eu retomo aqui o ponto das desonerações. Você precisa pensar de uma forma sistêmica. Sim. Como é que você consegue devolver os direitos que foram surrupiados dos trabalhadores? Né? Como é que você consegue articular isso com um projeto de retomada da economia, em que os trabalhadores tenham direitos, né? Ao mesmo tempo, um cenário econômico de retomada possa acenar para os empresários para expectativas de aumento de sua demanda, para que eles possam contratar trabalhadores, a despeito do custo que isso vai significar. Porque veja, Anderson, a economia gerou 14 milhões, um saldo positivo de 14 milhões de empregos entre 2003 e 2014, uhum, sem a necessidade de promover toda essa desregulamentação das leis trabalhistas. Claro, você tem aqui esse ponto que você levantou das desonerações, porque tem esse significado aí de uma redução das contribuições previdenciárias, mas que não teve esse significado dessa total desproteção, não é? Olha, como foi possível gerar esses empregos? Porque com a demanda crescendo, não é, os empresários contratam, os empresários investem a despeito do custo da contratação dos trabalhadores. Isso é o jogo. Está claro? O que acontece é que também os empresários se aproveitam do cenário de recessão para poder negociar redução de custos a partir dos trabalhadores contratados. A ideia de precarizar, de retirar direitos, ela só é possível nesse cenário de tragédia econômica, porque num cenário de uma economia com baixas taxas de desemprego, eu não vou nem usar aqui o termo pleno emprego, porque é um termo que envolve muita polêmica, a gente teria que discutir aqui esse conceito, mas com baixas taxas de desemprego é mais difícil você fazer isso. Tá? A gente mostrou, a gente tem uma experiência muito recente de que é possível criar empregos com trabalho formal, com direitos trabalhistas preservados, né? Com o salário mínimo crescendo, com os salários médios crescendo. A gente tem uma experiência muito recente. Né? Então, essa ideia de que tem que refazer reformas, tem que fazer carteira verde e amarela, tem que privatizar, tem que, etc, etc, né? Uma lista grande das coisas que eles dizem que tem que fazer. A gente tem uma experiência muito recente que desmente essa agenda econômica do Paulo Guedes, do Bolsonaro, e dos seus apoiadores, dos sindicatos patronais que eles apoiam, Fiesp, Fecomércio, etc, etc.
Ô Vitor, você tem toda a razão na tua análise, e conjugado a isso, ô Vitor, essa geração de empregos que a gente tem que colocar aí como primordial no nosso país, tem de haver também um plano de valorização do salário mínimo, ô Vitor, porque a gente teve aí no final do ano passado, o orçamento definiu um salário mínimo de R$ 1.211,98 para esse ano de 2022. Até o ano passado, esse valor era de R$ 1.100. O aumento ele se deu para corrigir as perdas da inflação nos últimos 12 meses, que foi de 10,18% pelo Índice de Preços ao Consumidor, o INPC. O detalhe, Vitor, é que esse valor do mínimo não compra nem duas cestas básicas na cidade de São Paulo. O DIEESE projeta que o custo da cesta básica composta por 13 itens fica em torno de R$ 700 na capital paulista. Como é que o trabalhador brasileiro, já precarizado, vai fazer para viver com um salário desse, Vitor?
Exatamente, Anderson. A gente já há alguns anos, né, desde o governo Temer, as políticas de reajuste do salário mínimo têm sido desse tipo. Né? Apenas repõe as perdas inflacionárias sem reajustes reais. E tem um agravante nessa história. Né? O que a gente está chamando aqui de reposição de perdas inflacionárias é de um índice que não consegue captar perfeitamente o crescimento do preço da cesta básica, porque ele é só um dos itens que compõem o índice de inflação. Né? A cesta básica está mais cara, mas aí entra também a energia, entra também os transportes, o gás. Quer dizer, então, a gente vai percebendo aí que o próprio índice tem a adoção desse índice, tem aí as suas imperfeições. Né? Quer dizer, então, a gente, né, considera que o reajuste do salário mínimo repõe as perdas inflacionárias, mais alto lá, porque a inflação não é, a minha inflação não é igual à sua inflação, não é igual à inflação dos nossos ouvintes, cada um tem a sua inflação. Mas, né, os trabalhadores mais pobres que recebem o salário mínimo, a inflação deles carrega um peso mais alto dos preços dos alimentos, do preço da cesta básica, como você descreveu. Então é um cenário muito trágico. Agora, do ponto de vista macroeconômico, o que é que isso significa? Isso significa, Anderson, que esses trabalhadores, essas trabalhadoras que recebem o mínimo, ou também aposentados, pensionistas que recebem o salário mínimo, ou também servidores públicos, que também existem municípios que pagam salário mínimo para seus servidores, né? Esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que recebem o mínimo tem a sua capacidade de consumo reduzida. E, em geral, qual é o padrão de consumo desses indivíduos? Alimentos, supermercado, o gasto no supermercado, alimentos, bebidas, uma loja de roupa local, né, de preços populares. Então são esses os setores que mais vão se ressentir, ou que mais têm se ressentido dessa política de salário mínimo, né, desse quadro muito perverso de reajuste do salário mínimo sem reajuste real, sem aumento real. É apenas o reajuste que repõe a inflação, mas sem dar um reajuste real. Esses são os setores que se ressentem. Né? Não é à toa que a crise econômica é generalizada, não é à toa que a recuperação, o que a gente chama de recuperação, é bastante heterogêneo. Né? Você observa que você tem diferenças no padrão de retomada e que, portanto, são sinalizadores de que a crise persiste. Porque se você tem setores que ainda continuam operando abaixo do padrão pré-pandemia, ou mesmo abaixo, e aí sim, mais generalizado, abaixo do nível da atividade registrado lá em 2013, é sinal de que a crise econômica é grave e ela é generalizada. Está claro? E isso reforça, essa política de reajuste do salário mínimo reforça. Mas, Anderson, se me permite, sim, por que também que isso acontece? A gente vai esbarrar no teto de gastos.
Sem dúvida.
Tá? A gente esbarra no teto de gastos, porque o reajuste do salário mínimo tem impacto nas despesas com aposentados, pensionistas, o pagamento do abono salarial, né? Então, você também esbarra nas limitações orçamentárias para conceder o reajuste salarial. É claro que tem as nuances políticas, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro poderia reduzir o orçamento do Ministério da Defesa para poder conseguir abrir um espaço para dar um reajuste melhor para o salário mínimo, né? Quer dizer, dentro dessa lógica insana do teto de gasto, você teria que cortar de um lugar para poder aumentar o gasto em outro lugar. Está claro? Uhum. Mas, eu estou dizendo, isso é uma lógica insana. Mas dentro dessa lógica insana, o governo Bolsonaro também faz as suas escolhas políticas. Está claro?
Não tenha dúvida, o Vitor, tudo está aí, tudo gira aí em torno dessas escolhas aí do governo de plantão, essa que é a grande verdade. Mas, Vitor, a gente vai debater muito aí ao longo do ano de 2022, todos esses meandros da economia no nosso país. Eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco nesse primeiro programa de 2022. A gente vai ter aí muitos desafios a enfrentar ao longo desse ano, Vitor. Eu quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo, de grandes realizações, e que a gente possa manter aqui o debate no programa a respeito de todos esses temas importantes para o nosso país. Vitor, muito obrigado.
Eu que agradeço, Anderson. Feliz ano novo para você, para a produção, para os ouvintes.
Muito obrigado, Vitor. Um forte abraço para você. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo.